Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Vamos continuar estudando Ruth, um legado à família de Deus. Ruth capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 5. Depois dessas coisas, sua sogra Noemi lhe disse: minha filha, vou procurar para ti um lar seguro, que te traga felicidade. Boaz, a quem servem as moças com quem estiveste, é nosso parente. Hoje à noite ele estará limpando a cevada na eira. Agora, lava-te, perfuma-te, veste tua melhor roupa e desce para a eira. Mas não permitas que ele te veja até que tenha acabado de comer e beber. E quando ele for dormir, observa o lugar em que se deitar. Depois entrarás, descobrirás os pés dele e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: farei tudo o que estás me dizendo. Senhor, que nessa manhã, mais uma vez, o Senhor sussurre a sua palavra em nossos ouvidos e ela penetre a nossa vontade, a nossa mente, o nosso coração e saiamos daqui encorajados, consolados, a vivermos uma vida de santidade e as dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia. Porque como nos ensina a sua palavra, mais especificamente o livro de Ruth, o Senhor age silenciosamente em meio à história. Em nome de Jesus. Amém. O livro de Ruth, como tem sido dito aqui, ele é uma novela, um compêndio muito bem escrito, em que segue todo um enredo. Já estudamos o capítulo 1, em que fala sobre como Ruth conheceu Noemi, toda aquela tragédia nacional em que havia fome na terra do pão, na casa do pão, na casa do grão, se nós quisermos ser mais exatos na tradução. Depois, a fome, uma família sai da terra do grão e aí os filhos de Noemi e o seu marido, eles morrem e agora elas estão desamparadas por causa da situação social em que a morte dos homens da casa colocavam as mulheres, e elas voltam então para a terra do grão, e tem todo aquele discurso, aquelas declarações de fidelidade de Ruth para com Noemi: o seu Deus será o meu Deus, a sua terra será a minha terra. E elas, então, começam a se envolver novamente ali em Belém. Em Belém, ela conhece um homem, conhece Boaz na sua eira e começa a trabalhar, ela começa a se envolver buscando a subsistência, a sua subsistência. Então, Deus começa aí, Deus está movendo a sua mão na história. Deus está providenciando os meios para resgatar uma família, para resgatar e mostrar que Ele é um Deus que cuida dos gentios, Ruth, e dos judeus, Noemi. Ele é um Deus que está lidando com a fidelidade, uma promessa feita a Abraão, em que a sua descendência, daquela descendência, seria um grande número de pessoas na terra. Ele está providenciando mais um elo da linhagem do Messias, porque se lembrarmos, a Ruth vai gerar quem? Jessé, que é o pai de quem? Então, Deus está providenciando mais um elo na linhagem messiânica. Então, Ele está agindo soberanamente na história. E no capítulo 3, ele inicia dizendo assim: depois dessas coisas, uma história de amor também está acontecendo aqui no livro de Ruth. Boaz, talvez um quarentão, um cinquentão, não é verdade? Já passado o seu tempo normal de casar. Na verdade, a história não diz e não afirma se Boaz já era casado ou se ele não era casado. Não podemos fazer essa asseveração com muita certeza. Mas, na verdade, ele estava ali, Ruth, uma viúva nova, uma viúva bonita. Lembra do primeiro capítulo que estudamos, o pastor Darcy falando sobre como era uma mulher moabita? Uma mulher bonita, uma mulher que às vezes abusava da sensualidade. Então ela encontra Boaz, os seus olhos se encontram ali na eira. Boaz viu a Ruth ali e falou assim: de quem é essa moça? Literalmente não é quem é essa moça, como está no texto, mas é de quem é esta moça? E esta frase já mostra uma intenção, ou uma segunda intenção no coração de Boaz, uma segunda intenção boa, pela índole e pelo caráter de Boaz. E eles se conhecem, então ele começa a facilitar a vida de Ruth ali na eira. Olha só, pessoal, deixa cair um pouquinho, pode deixar cair um pouquinho mais, se ela pegar, não briguem com ela. Ele começa já a mostrar preferência e esse carinho. E aí Ruth chega toda feliz, fala com Noemi: olha, eu conheci um homem, Boaz. E Noemi fala: ah, esse Boaz, ele é o resgatador. Ele é um homem que pode mudar a nossa situação. E a oração de Noemi no versículo 20 do capítulo 2 é: e Noemi disse a sua nora: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixou de mostrar benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi ainda lhe disse: esse homem é parente nosso, um dos nossos resgatadores. Então, Deus está juntando, unindo tudo para cumprir com o seu propósito soberano na vida de Ruth, na vida de Noemi e na chegada do Messias. E o versículo 23 encerra então: assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher as espigas até o fim da colheita da cevada e do trigo, e ela morava com sua sogra. Depois dessas coisas, sua sogra Noemi lhe disse: minha filha, vou procurar para ti um descanso que te traga felicidade. E algumas lições esse trecho do livro de Ruth nos ensina, esse trecho do verso do 1 ao 5. Como o pastor Darcy tem falado, Ruth, um legado à família de Deus, esse trecho nos deixa três legados. Três princípios que, como esposo, como esposa, como filho, como filha, como mãe, temos que seguir. O primeiro legado que esse trecho nos ensina é que devemos buscar o bem-querer mútuo das pessoas da nossa família. Repare comigo no verso de número 1. Depois dessas coisas, a sua sogra Noemi disse assim para Ruth: minha filha. Vou procurar para ti um lugar seguro que te traga felicidade. Primeiro destaque que eu gostaria de fazer é essa expressão, minha filha. Percebe, irmãos, que levando em consideração o pensamento ocidental do relacionamento entre sogra e nora, e até mesmo pelos relacionamentos, pelas brincadeiras que ouvimos, ouvir uma frase como essa, uma sogra olhar para sua nora e dizer, minha filha, é de espantar. E lembrando da história de Ruth e Noemi, em que Ruth é incentivada pela sua sogra a ir embora, vá embora, porque aqui você não terá descanso. Capítulo 1, versículo 9 fala sobre isso. Queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança, descanso, na casa de outro marido. Mas quando as beijou, elas começaram a chorar em alta voz. Perceba que o livro ele está conectado. Aqui, Ruth pede para que suas noras saiam. Procurem descanso, procurem um lugar seguro, procurem segurança na terra de vocês. Não precisam ficar aqui. Aqui vocês não terão oportunidade. Porque afinal de contas, quem vai querer casar com uma mulher moabita? Olha, o meu filho, ele já pisou na bola porque não era para ter casado com vocês. Nós já estudamos isso aqui. Morreu. Você, Ruth, vai para a minha terra? Não vá, porque você não vai ter uma vida segura, você não terá futuro no meio do povo de Israel. Vá procurar descanso em outro lugar. Audácia de Noemi. Porque ela não entendia ainda que Deus é o dono da história. Ela não entendia ainda que Deus estava costurando a história. Ela não entendia que Deus é um Deus soberano sobre leis, sobre preconceitos. Ele é um Deus que cuida dos seus. E se ele quiser usar uma moabita, uma gentia, e colocá-la na genealogia do próprio Messias, ele irá fazê-lo. Mas havia um relacionamento de filha entre Ruth e Noemi. E quando Noemi começa a entender que Deus está agindo soberanamente nessa situação, quando ela olha, e não há coincidência quando a Ruth encontra Boaz, e quando ela faz essa oração no versículo 20 do capítulo 2, bendito, abençoado Senhor, que não deixou de mostrar benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos, aí é uma declaração de que Noemi já está entendendo a mão de Deus agindo na história de sua família. Então ela fala, tenho que ser um instrumento, e eu posso ser um instrumento. E ela assume, então, inteiramente esse papel de mãe. E ela começa a providenciar um lugar de descanso para sua filha, que traga felicidade para sua filha. Já pensou nisso? Um relacionamento familiar que busca agradar a Deus, que busca glorificar a Deus, que busca exaltar a Deus, ele tem como ponto de partida você, esposa, você esposo, você filho, você filha, prezar pelo bem-estar da sua família, já pensou nisso? Você tem sido um agente que promove isso no seio, no meio da sua família? E aí podemos começar a usar aqueles exemplos. Esposa, quando seu marido chega em casa do trabalho, que tipo de lar ele encontra em casa? Que tipo de tranquilidade ele encontra em casa? Ele vem de um dia estressante e chega em casa para curtir os seus filhos, para curtir a sua esposa, para aproveitar o seu tempo em família, mas quando ele entra, abre a porta, a primeira coisa que ele recebe é um sapato voando pela casa, os filhos brigando. Só problemas, problemas e mais problemas. E aí ele chega na cozinha, no quarto, na sala, vai dar um beijo na sua esposa. Querida, tudo bem?
Tudo.
Tudo? Olha, nós temos tantas contas para pagar e não temos dinheiro. Olha, essas crianças são terríveis. Eu estou aqui de cabelo em pé. O que está acontecendo? Não dá para ser. Você precisa... Uma série de reclamações. As lutas da vida existem, não existem? É claro. Mas como você, esposa, tem lidado e promovido o bem-estar da sua família, para os seus filhos e para o seu marido? Ele é daqueles que vai gostar de ficar no happy hour? Ou ele não quer imaginar a hora de chegar em casa? As declarações de Noemi para com a sua filha: olha, eu quero um lugar seguro, eu quero um lugar que proteja a minha filha. Eu quero um local em que traga felicidade à minha filha. Esposa, o seu lar é um refúgio para o seu marido. É um lugar de descanso para o seu marido. É um lugar que traz felicidade para o seu marido. Ruth, um legado à família de Deus. Ah, mas não tem só para as esposas, não. Marido, você tem promovido o bem-estar, o bem-querer, o bem-estar da sua esposa? Como você tem lidado com o seu tempo de trabalho, com o seu tempo em família? Vamos passear? Não tenho tempo! Esse negócio de pega a menina, pega o carro, pega o cartão de crédito, vai para o shopping, gasta o que você quiser, eu não tenho tempo que eu tenho que trabalhar. Achando que o bem-estar e o descanso familiar é o cartão de crédito, o carro e o passeio no shopping. Você tem gasto tempo conversando e orando com a sua esposa? Ah, que dificuldade temos para fazer isso. É uma dificuldade que eu tenho tremenda. Mas precisamos lutar e gastar, ganhar tempo orando, sendo cabeça do nosso lar. O marido que é o cabeça do lar, ele promove o descanso da sua esposa. Aliás, talvez ela trabalhe, não é? E aí aquele famoso exemplo: você tem lavado a louça? Arrumado, ajeitar as coisas da criança. Eu sei que você chega cansado, eu também chego cansado. Mas se ela trabalha, ela também chega cansada. Ela chega cansada, tem que cozinhar. Depois de cozinhar, tem que lavar. Depois de lavar, ela tem que passar. E nós sentamos no sofá e vamos ver os nossos jogos de futebol da quarta-feira. Marido, estou falando para mim também, viu, irmãos? Como temos lidado e promovido o bem-estar da nossa família, dos nossos filhos, um lugar seguro, um lugar de felicidade, em que as crianças, olha, eu não vejo a hora do papai chegar em casa, não vejo a hora da mamãe chegar em casa. E aquela felicidade, todo mundo sentado, brincando, conversando, estudando a palavra de Deus, orando. Ruth nos traz um legado, e o primeiro legado é: busque o bem-querer da sua família. Promova o bem-querer da sua família. Filhos, tem para vocês também. Você tem promovido o bem-estar e o descanso para o seu pai e para a sua mãe? Sabe como? Estudando. Ou a cada final de bimestre é aquele estresse em casa. É aquele Deus nos acuda. Sua mãe tem, o seu pai tem até medo de saber quando vai ser a próxima reunião na escola. E a cada bimestre, seu pai se descabela, sua mãe se descabela. E é aquela confusão, e você sofre punições, você sofre disciplina, pelo simples fato de não fazer a sua parte em casa, que é estudar, obedecer, zelar pelos seus pais. Um bem-estar. Precisamos ser promotores do bem-estar. Situações tensas acontecerão, problemas acontecerão, mas se cada um, no seu papel, buscar o bem-estar dos seus, irmãos, não tem como esse lar não ser um lar abençoado. Não tem como esse lar não glorificar a Deus. Vai ser até chato, né? Não, pode ir você. E aquele negócio, então vamos todos nós. Esse é um lar que agrada a Deus. E Noemi estava apenas buscando aquilo que a lei permitia que ela fizesse. Abre a sua Bíblia em Juízes, capítulo 14, por favor. Lembrando que Ruth está inserido nesse contexto dos juízes. Só uma ilustração. Juízes 14, do verso 1 ao verso 10, está lidando com os pais arrumando um casamento para o seu filho. Então percebem como Ruth assumiu essa postura de mãe. Ela assume isso, até porque ela tem um interesse nisso, porque ela não tinha mais ninguém na sua família do sexo masculino, só tinha mulheres. Na cultura israelita, não tinha ninguém. Toda a herança de Malom, Quilion e de Elimeleque, ela estava se perdendo. Ruth tendo um filho, mas casando e tendo um filho, esse filho assumiria toda a herança. Então perceba que Ruth, Noemi percebe que Deus está agindo, promovendo uma situação para dar continuidade à linhagem da sua família, mas ela também, que legal! Agora não vou estar mais à mercê dos homens. à mercê das leis e da sociedade. Noemi também tinha um interesse. O segundo legado que podemos, então, entender aqui é o legado da confiança. Que eu resumi assim: a obediência de Ruth reflete sua confiança em Noemi e no Deus provedor da nação escolhida. A obediência de Ruth reflete sua confiança em Noemi e no Deus provedor da nação escolhida. Olha os leia comigo, acompanhe comigo os versículos de 2 a 4. Boaz, a quem servem as moças com quem estiveste, é nosso parente. Ponto. Hoje à noite, ele estará limpando a cevada na eira. Agora, lava-te, perfuma-te, veste tua melhor roupa e desce para a eira. Mas não permitas que ele te veja, até que tenha acabado de comer e beber. E quando ele for dormir, observa o lugar em que se deitar. Depois entrarás, descobrirás os pés dele, te deitarás e ele te dirá o que deve fazer. Irmãos, vocês perceberam a complexidade do que Noemi está pedindo para Ruth? Olha só, você está trabalhando para Boaz, estamos na época de festa, ok? E na cultura israelita, fazia parte você beber o seu vinho. Eu vou te dizer o que você tem que fazer, Ruth. Eu vou te dizer o que você tem que fazer, minha filha. Ó, primeiro de tudo, lava-te, perfuma-te, veste a sua roupa. E aí você vai lá. Quando você chegar lá, presta atenção. Boaz vai estar trabalhando, o pessoal vai estar trabalhando ali, a festa vai acontecer, depois ele vai deitar. Você presta atenção onde ele vai deitar e você vai lá. E aí você vai descobrir os seus pés, ele vai perceber. Porque naquela época do ano, o ventinho que vinha do mar Mediterrâneo dava uma esfriadinha. E aí, olha como ela encerra. E ele vai dizer o que você tem que fazer. Eu vou fazer isso tudo, e chegando lá eu não sei o que vai acontecer. Nesse relacionamento entre famílias ou familiar, precisa existir a confiança. Precisa existir uma confiança que só será alcançada se você buscar o bem-querer dos que estão envolvidos com você na sua família. E aí precisamos entender esses versos aqui. Que história é essa? Ruth ia se oferecer para Boaz? Esse negócio de lava-te, perfuma-te, veste a melhor roupa. O que isso quer dizer? O que vai acontecer? Quando Noemi diz para ela se lavar, se perfumar e vestir a melhor roupa, ela está sugerindo a Ruth que se ofereça em casamento a Boaz. Abre a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 16, do verso 9 ao verso 12. E nós temos um texto aqui, um texto paralelo, que mostra toda essa preparação que fazia parte da cultura israelita. Ezequiel 16, 9 ao 12. Olha só. Então te lavei com água, limpei o teu sangue e te ungi com óleo, também te vesti de bordados, de sandálias, de couro nobre, de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com joias e coloquei bracelete nos teus braços e um colar no pescoço. E te coloquei um pendente no nariz, brinco nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Está vendo? se você começar a ler do versículo 1, você vai perceber que o texto fala da preparação da noiva israelita. Se lavar, se perfumar, colocar o seu vestido de noiva, as suas vestes de noiva. Se prepare, porque Deus está te dando uma oportunidade para mudar a sua história. E diferentemente dos outros textos, das outras histórias do Antigo Testamento, onde Deus se manifestava através de uma sarça, através até de uma mula, o que nós chamamos de teofania, manifestações de Deus, ele não se manifesta, mas ele conta com a ação humana para cumprir com os seus propósitos soberanos. Ruth é diferente também nisso. O livro de Ruth é diferente. Deus podia se manifestar a Boaz, como ele fez com Maria. Ele podia dizer: olha, você vai ser uma agraciada, você vai participar e será um elo das gerações até a chegada do Messias. Ele podia fazer isso perfeitamente, mas ele pega e fala assim: não, eu quero usar os meios humanos para cumprir com meu propósito nesta família. E não se engane que no meio da sua família, e na sua família, ele vai usar a sua vida, a minha vida, a vida da sua esposa, a vida do seu esposo, a sua vida como filho, para cumprir com os seus propósitos soberanos. E muitas vezes, quando ele estiver lidando com isso, nós teremos que confiar plenamente que ele está no controle da história. Quando o pai falar faça, quando a mãe falar faça ou não faça, quando vocês como família lidarem com situações em que aparentemente a mão de Deus, ela está fora da história, a confiança, ela é o pilar que vai sustentar todos os relacionamentos e o relacionamento que temos com Deus. Não pode ser diferente. Confiança é sinônimo de fé, biblicamente falando. Não pode haver fé se nós não confiarmos plenamente. E aparentemente, orientações até moralmente escandalosas. Para quem não entende o contexto de Ruth, olha, ela está mandando ela se lavar, se perfumar e procurar o cara lá, esperar ele ficar, né, bêbado. Nós iremos estudar isso um pouco mais profundamente à noite. Lava, desce, fica à espreita, fica observando. E quando surgir a melhor hora, qual será essa melhor hora, Ruth? Quando Boaz estiver cansado, tudo escuro, ele se cobrir, ele já bebeu um pouco de vinho, você vai lá e descobre os pés dele. E alguns comentaristas, eles dizem que descobrir os pés é um eufemismo para que a mulher em sujeição levante o manto, a capa, e vá escorregando lentamente ao lado do corpo do seu marido e se ofereça a ele. Esquecendo que quem está controlando essa história é Deus, esquecendo da moral e da reputação de Boaz, da própria Ruth, e da própria Noemi, desconsiderando completamente o contexto do texto, insinuando que aqui nós temos uma proposta imoral. E desconsiderando principalmente os outros textos bíblicos, em que mostra que esse deite-se aos pés e descubra, é uma representação sim, mas uma representação de uma mulher que diz: olha, eu estou pronta e quero casar com você. Quer ver, irmãos? Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 22, 30. Deuteronômio, um livro da legislação do povo de Israel. Um livro que encontramos as legislações. O que Deus quer que o seu povo faça. Diz assim: nenhum homem se casará com a mulher que foi de seu pai, desonrando assim. Quando nós estamos trabalhando e traduzindo esse texto, a tradução literal é: e desonrando as orlas da veste do seu pai. A mesma situação que Ruth. Olha, se um filho se casar com a mulher que foi de seu pai, ele vai desonrar as orlas da veste do seu pai. A mesma parte do vestuário em que Ruth tem que se deitar. Por quê? Porque isso significa que ela pertence agora àquele homem. No caso de Ruth, que ela está se dando em casamento a Boaz. Ezequiel capítulo 16, versículo 8, também é outro texto. Passando por ti, vi que já estavas na idade de amar. Então estendi minha capa sobre ti e cobri tua nudez. Fiz um juramento e firmei uma aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu passaste a me pertencer. Percebe como é uma representação cultural do povo de Israel? Até porque Boaz não poderia ter relações com Ruth, porque ele não era o primeiro resgatador. Nós vamos continuar estudando o livro e você vai perceber que ele fala assim: olha, Ruth, eu preciso casar com você, mas eu preciso que o outro me libere. Não queira você. Ele não poderia fazer isso. Então aqui não há uma proposta imoral, não há uma proposta em que Ruth se entregue, mas há uma representação de que Deus usa e permite que nós, em confiança nele, hajamos no meio da nossa história. Há uma desconsideração textual, há uma desconsideração do caráter dos personagens envolvidos, há uma desconsideração cultural. Ruth está falando: Boaz, você conquistou meu coração. Boaz, você conquistou meu coração. E eu quero mostrar isso para você. Ela poderia fazer isso em outro contexto? Poderia. Por que ela não fez? Não sei. Mas o fato é que a confiança teve que acontecer. Porque Ruth era moabita, ela não conhecia a cultura israelita na sua totalidade. Ela não sabia o que iria acontecer. O que essas pessoas vão pensar? O que vai acontecer comigo? Será que esse Boaz, ele vai falar: aham, pode vir, estamos aqui, vamos aproveitar o tempo? Não. Boaz era um homem que temia a Deus e sabia qual era o papel dele dentro dessa história. E ele fala: vai, depois a gente conversa. Como é que nós temos lidado nessa área especificamente de confiança nos nossos relacionamentos? É uma confiança desconfiada, sabe? Ó, eu confio, mas não coloco minha mão no fogo. Isso não é condizente àqueles que são salvos por Deus. Isso não é uma característica daquele que se diz modificado e remido pelo sangue daquele que nos salvou. Precisamos lidar com a desconfiança em nossos corações. Precisamos lidar com os pecados que nos levam a desconfiar dos outros. Porque geralmente é assim, irmãos. O nosso pecado nessa área, ele nos leva a desconfiar achando que a pessoa vai fazer a mesma coisa que eu faço. E se eu faço, o que vai impedir que ela ou ele também faça? Logo, vou me cuidar. Mas uma desconfiança fora dos padrões bíblicos é pecado. Uma desconfiança fora dos padrões daquilo que Deus pede para que sejamos é pecado. E o versículo 5 diz: respondeu-lhe Rute, farei tudo o que estás me dizendo. Um legado à família de Deus, em Rute, diz que nós devemos buscar o bem-estar dos nossos familiares. Devemos desenvolver a confiança plena, incondicional, irrestrita nos membros da nossa família, e também nos diz que devemos ser submissos. Submissos às nossas autoridades, ao nosso lugar na cadeia hierárquica familiar, onde o homem é a cabeça. E isso não quer dizer que ele é melhor. A mulher é sua auxiliadora idônea, face a face, igualdade. E onde os filhos obedecem aos seus pais. Não há uma condicional. Obedecem, é um mandamento. E promovem alegria aos seus pais. Cada um cumprindo submissão, ou exercendo submissão na sua família. E como diz, e Ruth foi e fez tudo o quanto Noemi havia dito. A submissão de Ruth requer uma obediência completa e inquestionável para o bem-estar preparado por Deus. A submissão de Ruth requer obediência completa e inquestionável para o bem-estar preparado por Deus. Seja submisso ao que Deus tem para você no seu papel dentro da sua família, que você será submisso à vontade de Deus no meio da sua família. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de mim, da minha esposa. É isso que Deus espera de você, da sua esposa, de você e do seu esposo, de vocês como filhos. E assim, todos juntos, iremos cumprir ao propósito que fomos criados: glorificar a Deus para um dia gozarmos de sua presença eternamente. Vou encerrar lendo um dos meus autores preferidos, Agostinho. Que sois, portanto, meu Deus? Que vós sois, pergunto, senão o Senhor Deus? E que outro Senhor há além do Senhor, ou que outro Deus há além do nosso Deus? Ó Deus tão alto, tão excelente, tão poderoso, tão onipotente, tão misericordioso e tão justo, tão oculto e tão presente, tão formoso e tão forte, estável e incompreensível, imutável e todo mudando, nunca novo e nunca antigo, inovando tudo e cavando a ruína dos soberbos, sem que eles o advirtam, sempre em ação e sempre em repouso, granjeando sem precisão, conduzindo, enchendo e protegendo, criando, nutrindo e aperfeiçoando, buscando ainda que nada vos falte. Amais sem paixão, ardeis em zelos sem desassossego, arrependei-vos sem ato doloroso, irai-vos e estáis calmo, mudais as obras, mas não mudais de resolução. Recebeis o que encontrais, sem nunca o ter perdido. Damo-vos mais do que pedis, para que sejais nosso devedor. Mas quem é que possui coisa alguma que não seja vossa? Pagais as dívidas a ninguém devendo, e perdoais as dívidas sem nada perder. Que dizemos nós, meu Deus, minha vida, minha santa delícia? Ou que diz alguém quando fala de vós? Mas ai dos que se calam acerca de vós, porque embora falem muito, serão mudas. Que nossas atitudes falem mais alto que nossas palavras. E glorifiquemos a esse Deus soberano. Amém. Senhor, queremos te louvar e agradecer, porque a sua palavra, ela toma conta do nosso ser e só ela é capaz de modificar e de tratar a maior doença do homem, o pecado. Na receita da cura dessa doença, só há um remédio: obediência a Deus, submissão a Deus. Eu te peço que soberanamente, se existe algum lar aqui essa manhã que não tem vivido uma busca mútua de felicidade, Senhor, incomoda o coração desses pais, desses filhos, desse esposo, dessa esposa, desses irmãos. Ah, Deus, muda a realidade desse lar, de um lar em que não há segurança, não há felicidade, para um lar em que seus membros sintam-se seguros e felizes em estar. Senhor, se dentro desses relacionamentos a confiança não existe, ou se é uma confiança desconfiada, Deus, Senhor, trabalha no coração de cada membro dessa família, que eles entendam que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor está cuidando dos seus, que o Senhor está lidando com o pecado de cada um membro dessa família. Que a confiança seja uma confiança plena, uma confiança que só o Senhor pode dar. E Deus nos ensina a sermos submissos. Nos ensina como homens exercermos nossa liderança, não como o mundo diz, mas como a sua palavra diz. E o primeiro papel de um homem líder é promover o bem-estar da sua esposa e de seus filhos. Junto com isso, promover um tempo em família de oração e estudo da palavra. Esse é o maior legado que nós, homens, podemos deixar para nossa família. Nos ensina a exercermos essa liderança como o Senhor quer, não como esse mundo diz que tem que ser. Nos ensina a amarmos nossas esposas como Cristo ama a igreja. Nos ensina a nos entregarmos por elas, a querermos o bem-estar delas e aplicarmos isso no nosso dia a dia. Senhor, tira essa concepção maligna do coração das esposas de que ser submissa a seu marido é ser inferior. Que elas entendam que elas são idôneas, de face a face. E elas são instrumentos de profunda e de fundamental importância para o bem-estar e a felicidade das nossas famílias. Que elas são mulheres suporte, que dão força para os seus maridos nos momentos de dificuldade, mas que nos momentos de alegria são exaltadas também com seus maridos. Ensina os filhos a honrarem e obedecerem aos seus pais. E que a Igreja Batista de Vila Mariana seja conhecida como a Igreja das Famílias que Honram a Deus. Passam por dificuldades, mas honram e glorificam o nome de Deus. Essa é a minha oração, meu pedido e o meu alvo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja.